perante estas intervenções, digamos, tínhamos à volta de cerca de 500 operacionais, que são colegas nossos, contratados localmente e que prestavam assistência e cuidados de saúde a uma população que já de si era bastante, bastante vulnerável. Temos só que lembrar que desta região já havia cerca de 4 milhões de deslocados, o que faz com que essa assistência humanitária já era desafiante, mesmo antes destes eventos e de um evento com esta dimensão. O que aconteceu na altura de que aconteceram os terremotos, pois as nossas equipas, e isto gostaria de sempre de acrescentar aqui uma palavra de apoio, de solidariedade, porque obviamente que as nossas equipas não estão também imunes a sofrer as consequências diretas de um evento desta dimensão, eles mesmos e as suas famílias, mas apesar desse stress, desse medo, dessa pressão, conseguiram também continuar a prestar assistência quase sem pausas, quase sem descansos, numa verdadeira, digamos, luta contra o relógio para tentar salvar o maior número de vidas possíveis. Aos dias de hoje, e os números, obviamente, o dia de hoje ainda está a decorrer, mas aos dias de hoje, nas estruturas que a Médicos Sem Fronteiras estaria a gerir e a apoiar, já recebemos cerca de 3.500 pessoas que estavam feridas diretamente pelo que aconteceu, e também já temos a registar mais de 500 falecidos destas pessoas que fomos recebendo. Da nossa parte, tentámos, obviamente, dar o maior da nossa resposta nas estruturas em que estávamos presente, mas não só. Nesta altura, as necessidades são gritantes. A necessidade que tínhamos de ampliar a resposta é diária. Hoje não vai ser igual que amanhã e depois amanhã, e isto são números que estão a mudar muito rapidamente, não só para reforçar a resposta que estamos a dar nas estruturas que estamos a gerir, onde estamos presentes diretamente, mas também muitas outras, que aquelas que estão, que ficaram intactas ou que ainda estão operacionais, pois também que possam ser reforçadas com items, kits cirúrgicos traumáticos, mesmo também com visita de alguns dos nossos especialistas, para que também essas estruturas possam dar resposta a um evento desta dimensão. Por fim, não menos importante, que é algo que também já foi referido anteriormente em diversas reportagens, nesta altura faz bastante frio nesta zona. Neva, as pessoas estão na rua, não só aquelas que perderam a casa ou que a casa está em risco de ruir, digamos assim, mas mesmo aquelas que permaneceram com as casas intactas, pois com medo de novas réplicas, pois assiste-se a que muitas pessoas estão na rua, ou estão a dormir nos carros, ou estão à procura de qualquer tipo de abrigo que possa ser, que lhes possa obviamente trazer algum conforto, digamos, à noite, que seria o período mais crítico. Daí que também tínhamos que reforçar abastecimentos de materiais, como podem ser colchões, mantas, material que possa servir também para aquecer, material de cozinha, comida, tentar também um tipo de abrigo com tendas e tudo mais, para que estas necessidades, digamos assim, sejam também cobertas e que estas pessoas, pois, também consigam ter um bocadinho de conforto. Então, assim, resumindo, se eu pudesse resumir de alguma forma, obviamente, pois seria através da assistência médica nas estruturas que estamos presentes e não só, e também através de atividades de socorro, de assistência humanitária, como aquelas que referi.
Acabou de referir o frio. Eu perguntava-lhe agora, obviamente que temos a destruição das estruturas devido ao terremoto, mas agora que o sismo já passou, quais é que são as ameaças para as pessoas no terreno? Mencionou o frio, há outras ameaças, como por exemplo doenças que podem agora propagar-se mais facilmente?
Exatamente. Há uma necessidade que também é bastante, digamos assim, evidente num evento desta dimensão e com este nível de devastação material e pessoal, que é fornecer assistência a nível da saúde mental, de cuidados psicológicos para as nossas equipas, para as pessoas também que estamos a assistir nos nossos hospitais, mas também para aquelas pessoas que viram perder os seus entes mais queridos, pessoas com que realmente a vida pode parecer que de um dia para o outro quase que fique quase totalmente arrasada. Conseguimos facilmente perceber, além das feridas físicas, digamos assim, as feridas mentais, aquelas que não são tão visíveis, pois obviamente também é uma das, digamos assim, desafios, após talvez este período 72 horas, 3, 4, obviamente que vai continuar, mas este período realmente crítico, que são as atividades de busca e salvamento, há lá pessoas para os escombros. Esse seria a primeira. A segunda também. E as estruturas de saúde, os hospitais, os centros de saúde também em si, muitos deles foram danificados, não é? E ainda que não tenham estado totalmente danificados, que ainda que tenham capacidade de acolher pessoas, pois tem alguns deles que têm risco de ruir. E obviamente são pacientes, são pessoas que não podem sair dali de qualquer forma. E então, digamos assim que também dando uma lógica mais global, com uma resposta não que é só numa vertente, também há que fazer a transferência destes pacientes para outras estruturas que os possam receber. Por exemplo, nas maternidades que estávamos a gerir nesta região, já tivemos que transferir mulheres grávidas, bebés, crianças e até bebés que estavam em incubadoras, através de ambulâncias pronto, que levem estas pessoas para outros lugares.
Perguntava-lhe em relação à Síria, se há um desafio extra no facto de neste momento haver cidades rebeldes que estão em conflito com o regime de Assad. Ontem havia relatos de que o regime de Assad tinha bombardeado uma cidade rebelde em plenos escombros de pós-sismo. O facto de haver esta divisão dentro do país dificulta ainda mais o apoio a estas pessoas nessas regiões rebeldes?
Sim, como a própria pergunta indica, realmente eram limitações que sentíamos desde sempre, desde que o conflito começou, não é? Aquilo que chamamos o acesso às áreas que são de controle do lado do governo ou do lado oposto, pois quando estamos a falar em assistência humanitária, pois aqui não podemos escolher um sítio ou outro com base quem é que está em controlo. E então aqui tem que ser mesmo a avaliação de necessidades para onde sejamos mais necessários. E isto podem parecer palavras maiores, mas o acesso humanitário é extremamente importante. Não é só poder chegar fisicamente, é poder chegar fisicamente, ter a garantia de todos os lados que a ajuda humanitária é respeitada e que não é uma parte do conflito. Não somos nós também algo vistos como um lado que favorece um lado ou outro e por isso também podemos ser alvos deste próprio conflito e isto é de uma extrema importância. Estamos a falar também em zonas e num país que não foi só os anos de guerra, que obviamente já tem uma consequência enorme. Estamos a falar também de uma situação económica muito difícil. Estamos a falar também da pandemia que nem todos os países conseguiram ter essa pandemia à mesma velocidade como, por exemplo, aqui na Europa. E muito recentemente, talvez com a pergunta que me tinha referido anteriormente, também registámos um surto de cólera que vem mesmo ao, ao que entra outra vez com uma das preocupações, se não tivermos também em atenção todas as questões relacionadas com água e saneamento. Isto também era uma pergunta que eu poderia desenvolver, não sei se queria. Sim? Porque basicamente o que acontece é quando as pessoas não têm, ou perdem suas casas, ou não estão capazes de viver no sítio onde estavam antes, aquilo que vai muito provavelmente acontecer, vão haver centros de acolhimento, campos de trânsito em que se vai dar abrigo e estes itens básicos a estas pessoas, mas quando há uma concentração muito alta de pessoas em um curto espaço de terreno, sem as condições higiênicas necessárias, como de haver água, não só em quantidade, mas em qualidade, haver também um saneamento, latrinas, em condições para este número de pessoas, muitas vezes o que acontece é que surge, como poderia ser o cólera, que é uma doença que é propagada pela água, pela má qualidade da água, pois possa ainda ser um fator de preocupação adicional. Imaginemos que estamos numa corrida contra o tempo a salvar vidas, ferimentos, pessoas que estão a chegar às unidades de saúde como podem, e em cima temos uma intervenção em uma epidemia de cólera, por exemplo, que é uma abordagem totalmente diferente, porque é uma resposta que serve e que segue especificidades bastante, bastante, bastante marcadas, digamos assim.
E por fim, eu perguntava-lhe ainda sobre a Síria. Uhum. Hoje à tarde falávamos com duas pessoas próximas da realidade de Síria a dizer que não havia tantos apoios internacionais como está a haver na Turquia. Era importante que a comunidade internacional também olhasse para a realidade de Síria, já que também de facto está sobre vários problemas para lá do sismo.
As necessidades são gritantes. Não há como esconder isso. As imagens falam por si. A necessidade de ampliar a resposta humanitária é evidente e tem que ser imediata. Daí que dizer que a resposta humanitária no nordeste da Síria tem que ser ampliada, com certeza. Será sempre uma evidência ontem, anteontem, será hoje e será ainda mais amanhã. E obviamente que isso faz com que certos desafios se sintam, como poderá bem perceber, haverá ainda a capacidade de comprar localmente, digamos, gasolina, mantas, roupas, mas muito em breve, e previsivelmente, obviamente, com a cadeia de abastecimento, que estará também ela mesmo afetada, as vias de comunicação, que já é um desafio entrar pelo noroeste da Síria, pois obviamente que isso muito futuramente poderá haver aquilo que chamamos a escassez de bens essenciais, com o qual essa cadeia de abastecimento tem que ser resposta, tem que ser fortalecida, tem que ser ampliada o quanto antes, não ainda que não seja uma necessidade urgente hoje, pois será com certeza em alguns dias.